Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7h40. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 18 de julho de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Marcos Inácio. Grêmio, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Internacional são os semifinalistas da Copa do Brasil. Torcedor do Atlético Mineiro passa mal nas arquibancadas. E ônibus do Cruzeiro é atacado por torcedores do Atlético Mineiro. Brasileira do nado artístico é flagrada no doping. Estes são os destaques do programa de hoje.
Copa do Brasil.
O jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil definiu seus semifinalistas: Grêmio, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Internacional. Os favoritos, Palmeiras e Flamengo, perderam na disputa de pênaltis. Maurício Costa destaca o jogo de Flamengo e Atlético Paranaense.
Quase 70 mil torcedores lotaram o Maracanã para ver a festa rubro-negra na classificação à semifinal da Copa do Brasil. E eles viram, só que do rubro-negro do Paraná. O Atlético Paranaense eliminou o Flamengo no Rio de Janeiro e agora enfrenta o Grêmio na semifinal da competição. 1-1 no tempo normal e 3-1 na cobrança de pênalti. O Flamengo começou o jogo melhor, mas esbarrou nas defesas do goleiro Santos. E ele já no fim da primeira etapa viu o Furacão chegar com perigo. O segundo tempo foi mais equilibrado, porém os donos da casa abriram o placar com o Gabigol. Os visitantes então partiram para cima e empataram com o Rony. E o Atlético chegou a ter chance de virar, mas ficou por isso mesmo. 1-1 e pênalti. E logo na primeira cobrança, Diego foi tentar dar uma cavadinha no meio do gol e acabou recuando para o goleiro Santos. Vitinho depois jogou para fora. Everton Ribeiro chutou fraco para Santos também defender. Apenas Cuejá marcou para o Flamengo. Mas a cobrança de Diego foi a marcante. O capitão do Flamengo explica a perda da penalidade.
Toda cobrança de pênalti é uma batalha entre o goleiro e o batedor, né? E a gente assiste vídeos, vê, estuda o goleiro, assim como ele nos estuda também. E ontem eu treinei esse pênalti exatamente igual a batida, né? De que ele saía sempre antes, em todas as, ele estava tomando as decisões sempre de sair antes. E eu bati no meio o pênalti, né? Não posso bater forte, senão não tenho precisão. Então bati ela no alto para que se ele pulasse e deixasse a perna, a bola não pegasse na perna dele. Então foi a decisão que eu tomei. Porém, como eu estou te falando, as decisões que eu tomo são conscientes. E o goleiro também toma decisões conscientes e foram mais felizes que eu. Agora vai errar quem realmente pegar a bola ali e bater, né? E não vou fazer. De passar a bola e de passar essa responsabilidade, mas acontece dessa forma e eu fico nessa situação que eu tenho que enfrentar e temos que seguir em frente, até porque a temporada não acaba hoje, mas é um golpe muito duro, é um golpe muito duro porque foge do nosso controle.
Do lado do Atlético Paranaense, Jonathan, Lúcio e Bruno Guimarães converteram, apenas Bruno Nazário perdeu. A festa teve provocação a Gabigol e parte do elenco do Furacão ironizou até o cheirinho do Flamengo. O Atlético continuou sem vencer fora de casa, mas a classificação veio e o técnico Thiago Nunes elogiou a equipe.
A gente tem por característica acreditar sempre, independente do tamanho e da grandeza do adversário. A gente já deu provas, né, extraordinárias que quando estamos com um nível de confiança e nível de foco muito alto no que nós temos que fazer dentro do campo, a gente consegue competir de igual para igual com qualquer equipe. E foi o que fizemos hoje, mais uma vez jogando no Maracanã contra o Flamengo, saímos perdendo, mas aí a capacidade, né, mental de uma equipe que está condicionada a buscar a vitória, de tentar vencer, de jogar para cima do adversário, buscamos e quase viramos ainda no final do jogo. Então, um jogo muito equilibrado, né, por as, o Flamengo no início melhor, depois a gente equilibrou. Nos pênaltis, né, a gente sabe que às vezes o que define é quem está mais frio para bater, e aí o Santos estava numa noite muito boa, somado com a capacidade dos jogadores que bateram, a gente consegue essa classificação extraordinária, né, histórica para a nossa equipe e que o torcedor atleticano hoje, espalhado por todo o Brasil, deve estar muito feliz.
Agora o Atlético Paranaense pega o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo volta suas forças para o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valdir Luiz comenta os jogos das quartas de final da Copa do Brasil.
Depois dos resultados de ontem, já conhecemos os quatro semifinalistas da Copa do Brasil. Jogando no Maracanã, com mais de 69 mil presentes, o Flamengo decepcionou sua torcida, empatou no tempo normal de 1-1 e nos pênaltis, com a displicência do Diego, do Vitinho e do Everton Ribeiro, perdeu de 3-1 para o Atlético Paranaense, que vai enfrentar o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio que ontem, jogando em Salvador, venceu o Bahia pelo placar de 1-0. A outra semifinal vai acontecer entre Cruzeiro e a equipe do Internacional de Porto Alegre. No tempo, no jogo de ontem lá em BH, o Cruzeiro não jogou bem, perdeu para o Atlético por 2-0, mas como tinha vencido pelo placar de 3-0 na primeira partida no estádio do Mineirão, mesmo derrotado pelo placar de 2-0, como venceu por 3-0 a primeira partida, o Cruzeiro vai mais uma vez para a semifinal da Copa do Brasil. E a surpresa foi o Internacional, que venceu pelo placar de 1-0 e nos pênaltis venceu o Palmeiras por 4-3. E com um detalhe, o VAR atuou nesse jogo. Anulou um gol do Palmeiras e anulou um gol também do Internacional. Mas mesmo que se o VAR tivesse validado o gol do Palmeiras e o gol do Internacional, a decisão não iria para os pênaltis do mesmo jeito, porque o Palmeiras venceu por 1-0, em São Paulo o Internacional venceria por 2-1. Foi 1-0 o jogo de ontem. Então, e como não tem mais o gol qualificado, a decisão seria nos pênaltis. E o Internacional foi mais competente nos pênaltis, venceu o Palmeiras e, portanto, vai enfrentar a equipe do Cruzeiro. Portanto, as equipes favoritíssimas para chegar às semifinais, Palmeiras e também o Flamengo, foram eliminados. Com um detalhe, Flamengo e Palmeiras estão bem no Brasileiro. Palmeiras lidera, o Internacional não está bem no Brasileiro, Palmeiras lidera, Flamengo terceiro colocado, mas resta ainda para Flamengo e para Palmeiras a Taça Libertadores da América. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
O ônibus do Cruzeiro sofreu ataque após o jogo com o Atlético Mineiro no estádio Independência. Foram atirados garrafas, pedaços de pau e pedras no ônibus. Ninguém saiu ferido. Já pelo lado do Atlético Mineiro, o torcedor Luciano Oliveira Palhares, de 34 anos, sofreu um infarto nas arquibancadas durante o jogo e não resistiu. Luciano chegou a ser socorrido nas dependências do estádio e foi encaminhado de ambulância para o Hospital Pronto Socorro, João 23, falecendo no caminho.
Deu ruim.
A atleta brasileira do nado artístico foi flagrada no exame antidoping. Detalhes com Wagner Gomes.
A atleta do nado artístico brasileiro que está participando do Mundial de Desportos Aquáticos, Maria Clara Lobo, foi pega no doping. A substância encontrada foi a furosemida, que é um diurético proibido pelo Código Mundial Antidopagem da Agência Mundial de Antidoping. Maria Clara competiu no dueto com Luísa Borges e ficaram na 17ª colocação. O Brasil fica agora sem representante na disputa da rotina livre. Provavelmente, a atleta pegará uma suspensão provisória até que seja feita a contraprova, seja feito o julgamento para definir quanto tempo ela ficará fora das piscinas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
A partir de 2020, a maior competição estudantil do país, os Jogos Escolares da Juventude, passará a contar com duas novas modalidades, ginástica artística e taekwondo. Elas se juntarão a outras 14, que são atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handball, judô, natação, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, wrestling e xadrez. O anúncio foi feito no último dia 9, durante a assinatura de termo de compromisso entre o COB e a Prefeitura de Blumenau para a realização da etapa nacional do evento de 2019. Que acontece entre 16 e 30 de novembro. A assinatura do documento foi feita pelo presidente do COB, Paulo Vanderlei, e pelo prefeito Mário Hildebrandt. também participaram da solenidade o medalhista olímpico e membro do Comitê Olímpico Internacional, Bernard Hasman, e Rui Godinho, presidente da Fundação Catarinense de Esportes. O Taekwondo já fez parte do programa esportivo dos Jogos Escolares e agora está de volta, depois de 5 anos. Anualmente, os Jogos Escolares da Juventude reúnem mais de 2 milhões de jovens nas seletivas municipais e estaduais, representando cerca de 40 mil escolas públicas e privadas de quase 4 mil municípios. A fase nacional, organizada pelo COB, conta anualmente com mais de 6 mil alunos atletas de 12 a 17 anos de todo o Brasil. A cidade de Blumenau, que receberá esta etapa em 2019, foi ratificada como sede do evento. Desde o ano passado, os Jogos Escolares são disputados em um novo formato. 3 etapas regionais destinadas a classificar as modalidades coletivas e uma nacional reunindo mais de 6 mil atletas dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal. O novo formato gerou uma redução orçamentária de aproximadamente 30% em relação aos anos anteriores. Em 2019, além de Blumenau, sede da fase nacional, Cascavel, no Paraná, Natal, no Rio Grande do Norte, e Palmas, no Tocantins, receberão as etapas regionais do evento. Começa no próximo dia 24 a 6ª edição da Copa Verde, que reúne clubes brasileiros dos estados da região Norte e Centro-Oeste e mais o estado do Espírito Santo. A competição contará com 24 equipes que são definidas pelos seus desempenhos nos campeonatos estaduais e posição no ranking da Confederação Brasileira de Futebol. A competição será disputada em 5 fases eliminatórias com jogos de ida e volta, onde os piores colocados no ranking da CBF se enfrentam avançando 8 times para a segunda fase, que são as 8ª de final e onde enfrentarão os 8 melhores ranqueados. A partir daí virão as 1/4 de final, semifinal e final. O Palmas seria o representante do estado do Tocantins, mas desistiu e o estado ficou sem representante. O Comitê Olímpico do Brasil apresentou no último dia 9 a evolução alcançada pelas 32 confederações que aderiram ao programa Gestão, Ética e Transparência, que tem como objetivo aprimorar os processos administrativos das confederações utilizando um modelo de referência. O GETS trouxe diversos benefícios às entidades que aderiram ao programa, como evolução organizacional estruturada, maximização da utilização dos recursos disponíveis e aumento da transparência para patrocinadores e sociedade, entre outros. Todas as confederações que implementaram o GETS já possuem comissão de atletas e planejamento estratégico. Das 32 confederações que aderiram ao GETS, 30 ampliaram a representatividade de atletas nas assembleias e implementaram um canal de ouvidoria. 20 com um código de ética e 21 confederações possuem agora portal da transparência. Também no último dia 9, o presidente do COB, Paulo Vanderlei, e o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, assinaram um termo de compromisso para a realização da etapa nacional dos Jogos Escolares de 2019, que acontece entre 16 e 30 de novembro.
Futebol de 7.
Brasil fica em 3º na Copa do Mundo de Futebol de 7. Wagner Gomes tem as informações.
A Copa do Mundo de Futebol de 7 está sendo realizada na cidade de Sevilha, na Espanha. Na terça-feira, o Brasil jogou contra a Ucrânia e perdeu pelo placar de 3-0. Na outra partida da semifinal, a Rússia venceu a Inglaterra também por 3-0. Na sexta-feira, a equipe brasileira jogará contra a Inglaterra às 14 horas pela disputa do 3º lugar. A final será entre Rússia e Ucrânia, que é bicampeã mundial, e o jogo será às 16 horas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Futebol feminino.
Pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, nos jogos desta quarta-feira, o Kinderman de Santa Catarina venceu em casa a Ponte Preta por 1-0. Vitória da Bahia venceu o Vitória de Pernambuco por 1-0. O São Francisco da Bahia empatou com o Minas e Sesp em 1-1. E o Santos, depois da odisseia que foi a viagem das meninas para Manaus, venceu o Iranduba por 5-0. Remadores Masters se reuniram na Lagoa Rodrigo de Freitas. Marília Arrigoni tem os detalhes.
Aqui, força e idade se destacam. Atletas de 27 a 85 anos disputaram o Campeonato Brasileiro de Remo Master no Rio de Janeiro. O evento reuniu mais de 400 competidores de 10 estados. São remadores na maturidade que levam a sério a competição.
Levanto 4 horas da manhã, chego na garagem 4h20 e remo até 6h40 e vou trabalhar. E daí os caras falam, você é doido, mas esporte, a saúde é bom.
Marcos veio de Vitória, Espírito Santo, com a equipe do Clube Caxias. A colega dele, Flávia, resume o que pensam os atletas Masters.
Enquanto a gente estiver andando, conseguindo remar, a gente está participando de competição. Eu sou Master, mas eu tenho 28 anos. E creio que vou até os 80, se Deus quiser.
Essa também é a mentalidade da Marci de Brasília. Aos 72 anos, ela compete no barco com 8 pessoas. Médica, já lançou até livro mostrando como o esporte só faz bem à saúde.
A gente tem uma idade biológica e uma idade física, não é? E a gente procura manter a idade biológica treinada.
Foram 140 provas durante o fim de semana. E o que todos almejaram foi a medalha de ouro. Idade avançada não é impeditivo para isso? Que o digo, Manuel, aos 85 anos, ele garantiu a prata no barco com 8, mas queria mais.
Eu gosto de ganhar todas, né? Eu não gosto de perder, não. Mas essa não houve jeito, não. Eu vi logo que não ia dar, porque o barco deles estava entrosado, eles treinam muito.
Conquistar o primeiro lugar é o que todos querem. São atletas e altamente competitivos. Mas se não vier a medalha de ouro, fica a festa, porque campeonato Master também significa reencontro com os amigos apaixonados pelo esporte.
É o nosso principal evento do ano, então a gente prepara para isso. Tem o nosso estadual, onde a gente compete com os clubes locais, mas a gente prioriza muito a parte do brasileiro, que a gente vem para medalhar, para pegar o primeiro lugar.
Aqui é muito importante esse encontro, porque você fala com pessoas que você só fala por telefone. Então você vê pessoas, revê pessoas do Brasil inteiro. Esse evento é maravilhoso, está de parabéns aí.
Saltos ornamentais.
Dupla brasileira de saltos ornamentais vai à final da plataforma de 100 metros. Detalhes com Wagner Gomes.
Pela primeira vez, o Brasil tem representante em uma final de mundial de saltos ornamentais. É o salto sincronizado na plataforma de 10 metros. Cauã Pereira e Isaac Filho conseguiram a classificação em 11º lugar. Foram à final e terminaram em 12º. A prova foi vencida pelos chineses Aisen Shen e Yuan Cao. Em segundo, os russos Alexander Bondar e Viktor Minibaev. O bronze ficou com os britânicos Matthew Lee e Thomas Daley. Foi um feito importante, porque quebra essa barreira de nunca ter participado de uma final no salto sincronizado plataforma de 10 metros. Então, parabéns aí para a dupla brasileira, Cauã Pereira e Isaac Filho, da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
No Rio de Janeiro, 7 horas 58 minutos e 40 segundos. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, estará de volta amanhã às 7 horas e 40 minutos. Bom dia.
Astrid Nick. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate, bola nacional.
Rádio Nacional de Brasília. ZYH 707. AM 980 kHz. Rádio Nacional FM, ZYC 479, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM, 1130 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, ZYE 365, faixa de 25 metros na frequência de 11.780 kHz, faixa de 49 metros na frequência de 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, ZHY 288, AM 680 kHz, FM 96,1 MHz. Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, ZYH 705, 800 kHz. Rádio MEC FM.